Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a finanças, investimentos, empreendedorismo, dicas de livros e também um pouco do backstage aqui do Primo. Tudo isso com convidados que vão agregar muito conhecimento aos primos, certo? No PrimoCast de hoje, primos, a gente vai falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Olha, é fundamental para quem quer resolver de uma vez por todas o problema da falta de dinheiro. Esse já é um livro bem antigo, só que essa versão que a gente vai falar é uma versão especial. Ela foi lançada em 2019, esse ano, pela HarperCollins, que é a editora que lançou o nosso livro do Meu Milhão, que inclusive já vendeu mais de 200 mil unidades, uau! E essa versão nova aqui do Homem Mais Rico da Babilônia é uma versão bem mais bonita, ela tem uma capa dura. Ó, eu tô aqui com o livro antigo e a versão nova. Depois eu vou falar sobre essa diferença aí, mas, cara, tem uma capa dura bem diferente.
Não, e tem uns contos a mais também. Ele é mais... Ele tem,
mas de onde saíram
maior
esses contos a mais, assim? Foi o próprio autor?
Da Babilônia, cara.
Não foi o próprio autor, ele não tá nem vivo mais.
É, não, ele distribuía, né, vários panfletos, o que ficou com essas metáforas do mundo de finanças com a Babilônia.
Uhum.
E essa versão antiga são alguns selecionados. É como que nem a Bíblia, não tem todos os manuscritos e tudo mais. Tem uma seleção que os padres da época acharam que valia a pena. No caso do Homem Mais Rico da Babilônia, era apenas alguns também. Talvez esse aí tenham todos que ele distribuía.
Ah, entendi. E então tinha esse daí que os caras distribuíam na rua, assim.
É, ele acho que ele vendia, porque ele tinha uma editora, né?
Aham. Uhum. Aí compilaram.
Dá pra ver que tem bem mais conteúdo pelo tamanho, né?
É, dá uma.
A não ser que tenha gravura agora.
Não, tem, né? As páginas são mais grossas também. É de muito mais qualidade.
É, mais qualidade mesmo.
Mas já a gente vai falar disso, é muito incrível. Uma pena que vai dar pra vocês verem agora, a gente posta depois na foto do nosso perfil ali. De um Instagram incrível, inclusive.
Inclusive, primos, qualquer comentário, dúvida e questionamento sobre esse episódio, é só correr lá no Instagram, @oprimo.rico, e comentar lá, deixar seu elogio, deixar seu feedback, que a gente vai adorar. Mas, e vai comentar
qual
também.
O que é esse Instagram aí, Kaique? Nem
cara,
entendi.
É um Instagram maravilhoso, que a gente faz postagens semanalmente e responde os primos.
Quando dá. Já mudou, né? Hoje, puxa uns 5 episódios atrás, vocês postam todos os primos.
Mas eu tô criando um hábito de todo dia, na ida e na volta da minha casa, eu tento responder o máximo de prêmios que dá. Só alguns mais técnicos que mandam uns textões gigantes que eu tô deixando uma estrelinha lá pro Hugo me ajudar a responder.
Entendi. E aí, tem esse livro que tá com uma versão bem mais bonita. Tem uma parada também, né, Kaique? Tem uma coisa especial desse livro, né? Porque essa edição aqui, ela custava R$46,90, cara.
Ah, mentira, tudo isso?
Cara, R$46,90, dá pra acreditar um negócio desse?
E a gente fazendo esse podcast, quanto que tá ficando?
Cara, meu, não sei, cara.
Os primos que estão ouvindo esse podcast, eles conseguem comprar mais barato? Tipo, por um aplicativo, alguma coisa do tipo?
Mentira.
Consegue, Lucas?
Consegue?
Com certeza.
Como assim? Explica
pra isso.
Nós temos uma página na Amazon.
Na Amazon?
Exclusiva do Primo Rico.
Não,
exclusiva? Todos os livros lá que o primo leu, gostou e indicou aí pros primos.
Uhum.
Então você pode acessar amazon.com.br/primorico ou clicar no link aqui da descrição ou baixar o app da Amazon que vai estar o banner principal lá desse livro.
Não, mas
e aí?
Mas espera, os primos vão ter desconto nesse livro?
Desconto? Eu ouvi desconto?
Tem desconto. Você digitando Primo Rico, é o cupom Primo Rico, você vai ter esse desconto que o livro sai por
R$18,90.
R$18,90,
cara.
Uau! Repete qual era o preço.
Não, mas é isso mesmo? Assim? É isso mesmo que eu ouvi, R$18,90?
Então quer dizer
que o patrão ficou louco.
Então quer dizer que se você baixar o aplicativo...
Jeff Bezos ficou louco.
Então quer dizer que se você baixar o aplicativo da Amazon e colocar lá Primo Rico, você consegue comprar esse livro maravilhoso por
R$18,90?
Ah, eu não tô acreditando. Então quer dizer que a gente fez o merchan e ainda nem falou nada de conteúdo nesse podcast?
É isso aí, mas ó...
Meu
atenção,
Deus!
Atenção, primos, porque houve uma confusão no outro do Ray Dalio. Esse cupom é válido para esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, e essa nova versão. Porque tem uma versão mais antiga, ele vale para essa versão e até dia 31
do 7.
De julho. Então corre, não vai ter para sempre, não.
Legal. É. Então agora que a gente já tá uns 30 minutos fazendo um merchan...
É isso aí.
Vamos entrar no conteúdo. Vamos apresentar os nossos convidados, né? Temos duas pessoas incríveis novas aqui. Para começar, temos um grande convidado que veio para nos falar aí sobre todos os fundamentos e balanço da Disney. Temos o Ricardo Zanirato, é isso mesmo?
É isso aí.
Muito obrigado, Ricardo.
O prazer é meu, pô, ser convidado. Eu sou, no último episódio, vocês trouxeram o Fábio Rabin, né?
Uhum.
Ele contou
Foi o Zuckerman, Daniel Zuckerman.
Não, a gente não tá chegar nesse nível de transformar a minha.
Foi que o impostor, daí tinha o irmão dele.
O nível tá muito baixo ainda.
O impostor que você sabia quem era mais.
Exato. E ele foi que ele começou no Pânico, porque ele era um cara que ouvia, tá? Ouvinte chato. Eu também sou ouvinte chato que tô aqui hoje, pô. Encontro vocês direto, fico falando, não, gostei disso, não gostei daquilo, até que eu consegui chegar aqui.
É verdade, cara.
Sou um grande aprendiz.
Não, olha como ele é, cara. Ele é tão chato, cara, que ele me encontrou um dia na rua e falou, cara, você tem um contato Pitch Money? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu quero mandar um uísque pra ele. Eu falei, cara, que porra é essa? Manda pra mim uísque, porra, eu tomo uísque. Caraca, meu, temos também aqui um novo integrante do time aí, que veio pra falar muito, pra analisar, pra estudar mercado financeiro, pra nos ajudar, de certa forma, que é o Ricardo Kerbed. Seja muito bem-vindo, vulgo João. Seja muito bem-vindo, cara.
Oi, primo. É isso aqui.
Oi, primo. Oi, primo. Boa noite.
Estrelas, né, cara? Muito
boa. Licença. É um prazer participar aqui do podcast.
Tá segurando o microfone igual um rapper ali, tá ligado? De lado.
Assim. Não tenho muita habilidade com o microfone, não. Cara. Cara, tô muito satisfeito aí de ingressar na equipe. A gente já fez alguns trabalhos paralelos e agora eu fazendo parte do time, acho que a gente tem bastante coisa legal pra fazer e mais uma vez agradeço aí a participação no programa.
Boa, mano. Seja bem-vindo.
Não precisa tremer, mas boa.
Não pode se soltar um pouco mais também, cara.
Aos poucos
fica à vontade.
Vou me soltando aí.
Temos aí o grande Hugão também.
Opa, fala aí, primos. Também estou satisfeito, tá? Com o meu ingresso mais uma vez no podcast, voltando aqui novamente. E agora pra falar de Babilônia, que Babilônia é legal pra caramba, né?
Babilônia é legal,
pelo
cara.
Pelo jeito, pô, várias galera rica aí e tal, e pô, agora
muito
a gente vai contar um pouquinho
bom
da história. Uma coisa legal que eu posso falar é que, tipo, eu sempre acupei um pouquinho algumas coisas sobre Babilônia, né? Principalmente, tipo...
Como assim?
Tem os... É sério.
Só coloquei duas óticas de Babilônia, né?
Essa Babilônia existe ainda?
Não, porque, tipo, eu sempre gostei, na realidade, de um rei lá que era o Gilgamesh. Porque eles falavam que o Gilgamesh era o rei que era meio deus e meio homem, tinha todas as riquezas do mundo e tal, e tipo,
caramba,
um pouquinho. E aí a gente vê que, tipo, pô, tinha alguma coisa aí. Agora, além do homem mais rico da Babilônia, eu entendi, porque já era um povo que muito tempo atrás já cultuava algumas coisas sobre, tipo, acho que foi até comentado no livro, os caras que basicamente foi a primeira população, assim, do mundo que teve moedas de troca e tal, de pensar nessas
coisas. Deram uma base pra economia.
Isso, assim, guardar um pouquinho de dinheiro,
forma.
Aí foi legal a gente ver, e aí depois a gente vai.
O Alexandre o Grande não era da Babilônia ou ele dominou a Babilônia?
Não, dominou. Ele era da Macedônia.
Pode crer.
Caraca, meu. Ainda bem que a gente
tem um
historiador
aí.
Aqui. E temos aí algumas pessoas aí, não menos importantes, né? Mas que ainda assim vão agregar muito conteúdo hoje. Temos o Kaique, muito obrigado, cara. E parabéns pela meia, muito bacana.
Vocês gostaram da meia? Em homenagem à Fox.
Você é uma homenagem ao Ricardo Zanirato?
Eu vi essa meia e falei assim, o cara da Fox vai estar lá, vamos fazer uma média. E eu coloquei uma.
Fazer uma média. Pra quê? Pra ver se você ganha um guarda-chuva do Homer Simpson? Um caderninho do Homer Simpson?
Vocês viram, né?
Temos aqui o membro mais importante de todo o podcast, que é o Lucão, né? Muito obrigado, cara.
E aí, primos e primas, beleza? Eu sou quem dá uma forma pra essa bagunça que a gente grava aqui, tá? Eu que começo a dar um contexto pra toda essa história que a gente conta aqui.
Porque se as pessoas ouvem o podcast e elas estão entendendo o que tá acontecendo, se tem uma linha de raciocínio, acreditem, não é porque a gente gravou dessa forma.
Não, é isso quer dizer que teve pelo menos umas 6 horas de montagem por trás
pelo
desse
menos.
Episódio. É isso aí.
É isso aí. Então vamos começar. Conta pra gente um pouquinho aí dessa estrutura do livro, cara. Como que ele é esquematizado? Como que ele é dividido? O que que você achou? Quais foram as suas impressões, assim, pra gente poder entrar um pouquinho mais no conteúdo dele?
Pô, muita resposta, hein, cara?
Muita resposta, mas é assim.
Vamos lá.
Faz um resumo aí pra gente.
Não, mas antes eu queria só perguntar. O Kaique, você gostou do livro?
Gostei.
Tanto, eu fiz estratégico essa pauta com as primeiras 15 páginas pra que o Kaique conseguisse acompanhar também. Eu sei, eu tô falando pra Amazon, eu vou começar a pegar uns gibi da Mônica, cara. Porque o Kaique não consegue terminar os livros, cara. Eu vou começar a pegar
audiobooks.
É.
Eu achei muito bom esse livro.
pegar uns com desenho, às vezes
ele quebra-cabeça. Pega uns com gravura, entendeu?
Cara, eu não sei o que fazer. Eu pegar aquele que você abre assim, só sai um animal, assim, 3D, sabe? Não tem nada escrito. Não sei o que eu faço. A parceria vai ter que ser revista.
É um livro de contos. Você lê um, pode, não precisa ler o outro. É como uma série de TV, que é o universo que eu trabalho, uma série procedural, tipo um Law and Order, uma série assim. Se você assistir um episódio...
Tem cupom de desconto também? Porque eu pensei que você já ia mandar um cupom de desconto aí. Onde eu trabalho e tal, tem um aplicativo.
O livro, ele começa, todos os contos, né, eles estão independentes, ele começa com uma linguagem bem rebuscada. Ele usa assim, alforge. Eu falei, pô, que palavra é essa, cara? Aí eu fui procurar, alforge é árabe, igual alface, almoço, armazém, sei lá. Que é o saquinho que o cara coloca do lado da sela do cavalo, né, pô, isso eu conheço. Aí ele fala assim, as moedas tilitantes, o cara estava refestelado no tapete. E aquela linguagem rebuscada, ele começa uma descrição minuciosa do ambiente, da pessoa, meio que te colocando numa cena, né? E eu até comentei com o Lucão na terça-feira que me lembrou muito desenhos bíblicos, passavam no SBT em 93, eu era criança pequena lá em Caçapava, e me levava pra aquele ambiente onde que tudo era harmônico, ninguém discutia com ninguém, e o cara era um pouco irônico, até tirar um aprendizado daquilo, tipo o He-Man, né? Amiguinho, hoje você aprendeu isso e tal no episódio. E os ensinamentos do livro, ele introduz dessa maneira, depois a linguagem fica mais simples, né? Ele sai dessa linguagem rebuscada e eles vão dar lições sobre como armazenar dinheiro. Tem uma frase no começo do livro que fala que o dinheiro é a materialização do sucesso no mundo contemporâneo. Eu achei genial, assim, simples, direto, perfeito. E ele dá lições de, primeiro, ele começa falando de como guardar dinheiro, depois de como você aumentar seu patrimônio, que é muito do que eu vejo como fã no canal do Primo, é do que ele fala bastante de Warren Buffett. Tem uma das passagens aí que são as sete...
Tem as sete soluções para a falta de dinheiro.
Exatamente. E a quinta, você deve proteger seu dinheiro da perda, que é o que o Primo fala muito. Mais do que você procurar ganhar, ter essa ganância, que é uma lei que, não sei, o Primo, e eu também ouvi no outro episódio do Tio Uli, fala bastante do Warren Buffett. Melhor do que ganhar muito é não perder.
Cara, o que eu acho incrível desse livro é que, assim, eu acho que esse livro, assim como o Ray Dalio, que a gente falou do Princípios, ele trata também de princípios, porque ele pega coisas extremamente complexas e transforma em princípios muito simples. E as pessoas hoje, eu vejo que elas sempre querem uma fórmula mágica para enriquecer, para investir, para sobreviver. E aqui ele fala, ele usa metáforas simples, ele usa exemplos simples e palavras não, mas frases curtas, que, cara, que se elas forem aplicadas no longo prazo, elas vão trazer muito resultado pra gente. Então quando você fala sobre isso, de sobreviver, cara, isso aqui é o grande segredo do sucesso no mercado financeiro. Porque matematicamente falando, matematicamente, não é nem filosoficamente, poxa, o Warren Buffett, ele tem lá todas as regras dele, né, que você tá falando de Warren Buffett, a primeira regra dele é nunca perca dinheiro e a segunda é nunca esqueça a primeira regra. Eu, quando li pela primeira vez, eu tava achando que tinha a ver com finanças pessoais. Não tem a ver com finanças pessoais, tem a ver com investimentos. Então, se você investe alguma coisa e você perde 50% do seu capital, pra você recuperar, você precisa ganhar 100%. Só que se você perde 90% do seu capital, você precisa rentabilizar 900% pro seu dinheiro voltar. Então, quanto mais você perde, mais difícil é você recuperar. E no longo prazo, é melhor você perder menos na crise do que você ganhar mais nos grandes momentos, se você tiver que escolher. Então, quando você fala sobre sobreviver, cara, esse é o jogo da Bolsa de Valores, cara. A gente fez um backtest, uma estratégia aqui que a gente tava olhando, né, Kerbege? Qual que era aquela estratégia que a gente fez de rebalanceamento de carteira?
É, uma estratégia de alocação de ativos, é que qual a grande jogada da alocação de ativos, né? É você determinar um percentual de acordo com o teu perfil de risco, né, que você vai alocar em cada classe, quanto você vai pôr na bolsa, quanto você vai pôr em renda fixa, e você vai rebalanceando periodicamente, né? Você pode definir um prazo ou definir um desvio máximo ou mínimo de cada ativo. Então você acaba comprando mais na baixa, né? E você vende mais na alta para você sempre voltar à tua alocação inicial, né? Por exemplo, você vai, vou deixar 60 renda fixa, 40 renda variável, e você fazendo esse rebalanceamento, você acaba aproveitando essas oportunidades, né?
Ó, só para mostrar para vocês, para materializar, a gente fez um estudo pensando o seguinte: imagina que eu tenho uma carteira de investimentos em que eu só tenho investimentos em caixa, ou seja, CDI, renda fixa, investimentos em fundo imobiliário, investimentos na Bolsa de Valores brasileira e investimentos no S&P 500. Se eu tivesse só uma carteira composta desse tipo de coisa e eu tivesse um percentual muito parecido em cada uma dessas classes de ativos e eu rebalanceasse todo ano, tá? Eu teria uma carteira. Essa carteira de investimentos eu vou chamar de carteira primo, tá? Essa carteira primo, em nenhum ano, desde 2009, ó, 2009, 10, 11, 12, até 2019, ela nunca foi a pior rentabilidade, nunca foi a penúltima pior rentabilidade também, e ela nunca foi a melhor rentabilidade em nenhum ano. Mas no final, no acumulado, ela teve a melhor rentabilidade de todas as classes de ativos. Porque o segredo no longo prazo é você sobreviver. Se você perde pouquinho em momentos de crise, cara, você ganha muito depois, tá? Então acho que isso daqui é animal. Agora, tem uma outra reflexão também, cara, que eu lembro que o Richard falou pra gente sobre os livros que se provam no tempo, lembra?
Uhum.
Que a gente perguntou assim, eu não lembro como foi o contexto, mas ele falou, cara, livro best-seller não tem que ser só o livro que tá na semana hoje vendendo muito e esse livro que você tem que ler. Você tem que ler os livros que se provaram no tempo. Porque os livros que se provaram no tempo, cara, eles têm princípios que continuam atuais até hoje, se provaram no tempo, né? E esse é um livro super antigo, né? Que ano que foi escrito? Cara,
acho que é década de 30, hein?
Foi década de 20, mais 20. Ou menos, 20, 30, sim.
Nossa, pra sair uma reedição espetacular em 2019...
Cara, acho que é o próprio livro, assim, tem uma partezinha que ele mostra uma conversa de um professor arqueólogo falando sobre os achados lá, que ele achou um negócio de argila, contando o processo de um cara pra recuperar as dívidas. Não me fugiu o nome do personagem. Mas aí, tipo, você vê que até nisso ele fala, tipo, o professor arqueólogo aplicou tudo isso na vida dele ali no livro, e ele conseguiu sair das dívidas dele, começou a ganhar dinheiro e tal. Acho que o próprio livro dentro dele expressa isso também, que são coisas, assim, básicas, entre aspas, mas que sempre se provam com o tempo. Pô, se você guardar 10% da sua renda ali, colocar investindo e deixando ao longo do tempo, sempre guardando 10% ou mais, né, se você tiver a possibilidade, você vai ficando rico com o tempo. É uma coisa que, assim, na Babilônia já funcionava e, tipo, hoje ainda funciona.
Ainda funciona, né?
E ele também fala pra tomar cuidado com os conselhos que você ouve das pessoas erradas. Você não pode procurar um conselho de investimento com uma pessoa que não investe nada. Você tem que procurar alguém skin the game, que, tipo, tem a pele em risco e sabe do que tá falando. No livro ele dá um exemplo do olheiro, que ele fala que, tipo, ele deu toda a fortuna dele de um ano de patrimônio guardado pra um olheiro, pra ele comprar joias num país pra eles revenderem por mais caro. Qual era? O rei que tava falando com ele, que era o cara mais rico da Babilônia, falou assim pra ele,
O Acádio.
Isso ele faz com o filho dele, né?
O
filho dele falou assim, você não tá pronto pra ficar com o dinheiro, vai dar um rolê, daqui a 10 anos você volta, se você tiver multiplicado o dinheiro que eu te dei, você é digno,
Daí ele fala pra ele, tipo, cara, você pergunta de astrologia pra um fazendeiro, porque não faz o menor sentido você falar pra um olheiro comprar joias e vender. Se você quer falar sobre joias, você tem que procurar um cara especializado em joias. Então, tipo, procure conselhos nos lugares certos.
Total, cara. Agora, continua, Ricardo. A gente, pô, uma volta, né? Continua aí, cara. Você tava falando, cara.
Não, pô.
Não?
Dessa maneira tá
top.
Legal, mais dividido, porque o Lucão me permite falar do... Eu tenho um podcast também, ele é mais organizado, porque a gente não tem essa mega estrutura pra poder depois montar, então a gente grava linearmente. Posso falar o nome dele?
Claro! No final a gente vai fazer um merchan top aí, cara. Primo, seguinte, vocês querem saber qual é o podcast do Ricardo, vocês vão ter que ficar até o final desse episódio agora, hein? Vamos segurar a audiência. É assim? Estão aprendendo ou não estão?
Essa é a estratégia.
Guarda aí, Ricardão, que já a gente vai falar, cara.
Então, meu podcast é de monólogos, e aqui é um podcast em que tem essa interação, tem essa variedade de vozes, e eu tô gostando. Eu acho que é muito mais rico do que fica...
É diferente.
Um palestrinha aí falando sem parar, né?
Sabe qual é a parada? Quando a gente tem um podcast com muita... Olha, hoje a gente tá em 6 pessoas aqui, né? Gravando, mais 2 pessoas também de fora. Cara, eu sinto, quando eu ouço um podcast de galera assim, eu sinto como se eu estivesse trocando ideia junto com as pessoas. Então, eu gosto. Como eu gosto de ouvir, eu gosto de produzir assim também, né? E eu acho que a gente se diverte mais também, né? Você tem o Kaique pra falar umas groselhas, né?
O Kaique ensina a gente a desaprender, que é
a
mais
desaprender,
do que aprender, às vezes.
E é incrível, porque ele acabou de falar do conto que ele fala que pro filho, que o Arcade fala pro filho, né, que ele não tá preparado e tal, que ele tem que cozer a vida, só que é muito mais pra frente do livro. E o Kaique provavelmente não leu, mas mesmo assim ele já trocou
assim,
a ideia,
tá inteirando.
Isso aí e tal.
Ele pressentiu que resumo. Tem esse conteúdo
ele pressentiu, cara.
Não, mas agora, assim, a gente separou 2 contos aqui, né, Lucão, pra gente conversar um pouquinho sobre. E acho que o primeiro conto é legal porque ele passa vários aprendizados pra gente. Ele passa basicamente 7 soluções pra falta de dinheiro. E é legal que se você olhar pra isso daqui, né, a gente produz muito conteúdo no Primo, e conteúdo que muitas vezes eu não tirei de nenhum lugar, por exemplo, mas que se você for ver, já estão aqui. São conteúdos que se provaram com o tempo, não é? Então, esses princípios, existem há tantos anos e eles vão continuar existindo sempre porque eles são princípios, né? Então, tem algumas soluções aqui pra falta de dinheiro e eu vou jogar uma aqui. Comece a fazer seu dinheiro crescer, né? Então, basicamente, de 10 moedas que você ganhar, guarde uma pra sua reserva, né? É isso que ele fala. E é um princípio que o Gão tava falando, que, cara, se você não guardar dinheiro, você não vai ter dinheiro no futuro, né? Só que tem uma coisa, o que a gente percebe aqui é que você nunca pode deixar pra guardar dinheiro depois que você gastar a sua grana, porque a gente não é feito pra sobrar, né? Então, a parada é a gente inverter a ordem do quanto a gente guarda, do quando a gente guarda também, pra que a gente guarde assim que a gente ganha o nosso dinheiro, né? Porque a gente, se a gente não se pagar primeiro, e tem até a história do Arcade com o Bazir, né? Que ele tava prendendo, e o Arcade, ele é um cara que ele fazia dinheiro, mas nunca sobrava dinheiro. E por que que não sobrava dinheiro? Porque ele deixava pra guardar depois de gastar, e como as pessoas são feitas pra gastar tudo, né? Porque a gente muitas vezes é impulsivo, a gente não guarda, né? Então, tem essa parada, né? De você guardar primeiro o dinheiro,
ele
né?
Fala pra pague você mesmo antes, no mínimo 10, uma parte.
É uma moeda, né?
Seria 10%.
Ele fala uma moeda, né?
Uma moeda pra cada 10 que você ganhar, exatamente. Essa é a metáfora que ele usa.
Eu já falei isso em alguns primocasts aqui, mas o que mudou a minha situação financeira foi de, cara, quando recebo o salário, a primeira coisa é investir, cara. Depois eu deixo uns trocos lá pra eu pagar minhas coisas, fazer minhas coisas, dar os rolês.
Porque se paga primeiro, né?
Exato, cara. Porque senão eu fazia isso, cara. Ganhava, aí você vai ganhando mais, você vai gastando mais, vai comprando mais coisas, mais blusas da Bolovo e tudo mais. E aí...
Cara, eu tô te falando, ele tá ganhando alguma grana ali do pessoal da Bolovo.
Agora eu vou fazer uma chamada ao vivo aqui. O pessoal da Bolovo mandou coisa pra você?
Não mandou nada. Mandou uma coisa? Não mandou, né, Ju? Não mandou nada.
Eu pedi um monte de coisa pro Lucas lá, e ele falou assim, mandei...
Pro Lucas? Aí vai chegar lá tudo em nome do Lucas, ele pega. Ah, chegou, então me dá.
Não. Pro Lucas da Bolovo. Aí eu pedi um monte de coisa pra você e pedi pra cá também.
Ah, eu não acredito.
Então, vamos ver.
Inclusive, isso daí que o Lucas falou, cara, eu até passei por uma situação ruim ontem. Eu fui pagar um negócio no meu débito e não tinha dinheiro no débito porque tava tudo investido. Daí eu passei no crédito.
Eu tenho esse problema.
Porque, tipo, eu pego realmente tudo que eu tenho e eu já coloco pra investir já e vou só usando o cartão de crédito, cara. Porque aí eu pago a fatura depois.
Cara, olha como que inverte os problemas. O problema não é mais você... Não, eu não tenho grana. Tipo assim, eu não tenho grana, cara. Fudeu, eu não tenho grana. É tipo, cara, meu problema é, eu não tenho grana pra gastar porque minha grana tá investida. Olha que bizarro. Mudou, né? Tipo, às vezes eu tenho esse problema.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. Esse hábito que você começou a construir de todo mês, você investir primeiro, não começou a tirar um prazer, por exemplo? Você não fica meio ansioso de entrar grande, puta, quero investir, quero comprar, sei lá, ações e renda fixa?
Sim, dá vontade de ter, tipo, ganhos mais vezes do mês pra que eu consiga dar, tipo...
Mano, eu lembro quando...
Hoje eu fico triste porque eu não tenho dinheiro pra entrar em algumas oportunidades que eu queria. Foda,
eu lembro quando eu comecei no Primo, que eu ganhei ali os meus primeiros milzinhos reais, eu ainda era, tipo... Tudo bem que eu tenho ainda cara de moleque, mas eu era muito moleque ainda. Nossa. Então eu tinha uma parte do dinheiro bem livre. Eu lembro que eu investi, e aí eu fiquei todo dia entrando na página do Tesouro, porque eu queria investir mais. Eu ficava, caralho, olha, investi, olha lá, caralho, olha, preciso investir mais e tal.
Ganhei 10 centavos.
É.
Cara, aí, tipo, isso vicia,
não era lá, mano. Eu acho legal.
Mas você sente um prazer, assim, tá? Tipo, puta, total. Cara, tá...
Eu invisto, tá aí, eu mando print pra namorada, olha só quanto que tá agora.
E aí ela caga, né?
Pô, legal, então a gente pode agora comprar um carro.
Eu tenho uma namorada também do mercado financeiro, então, tipo, quando eu mando assim, ela fala, caralho, que do caralho.
Só no mercado financeiro ou você tem uma em cada profissão? Você falou assim, eu tenho uma no mercado financeiro.
Não. Eu só tenho uma namorada e ela trabalha no mercado financeiro também. E quando eu mando, ela se empolga, ela manda dela também, eu falo, caralho, que foda, vende isso, compra isso. E é
muito bom. Aí ajuda, hein? Aí você se deu bem, cara.
Porque, tipo,
namorada no mercado financeiro.
Porque é controlado, cara. Ela não vai me levar... Ai, amor, vamos pra Grécia gastar 60 mil reais? Não, ela briga comigo até quando eu compro alguma coisa que tá fora dos meus planos, ou quando a gente vai num lugar mais caro assim. Ela que segura as rédeas do relacionamento.
Cara, mas é legal esse negócio de compartilhar, assim. No meu caso da K, às vezes a gente quer comer vamos comer num restaurante japonês. Vamos jantar. E aí a gente faz conta. Fala, cara, a gente pode gastar, sei lá, 200 reais no restaurante ou comprar 5 ações de Itaú, por exemplo, né? Então é legal esse tipo de conta. E começa a viciar, cara. Eu sinto hoje, eu vou dizer, acho que mais prazer em comprar uma ação do que comprar alguma coisa física, assim, alguma coisa material, sabe?
E como vocês fazem? Vocês dividem a conta? Como é que é isso aí?
As contas?
Não, do restaurante.
Do restaurante? Cara, eu acho que assim, cara, assim... Eu não tenho muito essa de dividir, sabe? Eu acho que não precisa. Eu já tive, por exemplo, um relacionamento em que eu ganhava... Eu ganhava mais dinheiro, só que a minha família tinha menos dinheiro, né? E a gente... E os pais eram muito tradicionais, assim, dela e me obrigavam a dividir a conta sempre, assim.
Sim.
E me obrigavam a ir num lugar muito caro pra comer também, sabe? E é uma sacanagem, assim. Mas eu não tenho essa, não. Eu acho que, pô, se você é um casal, não tem por que você esconder o que você tem tem, etc. Então, pô, sim, se você tem mais, e no final das contas as coisas acabam sendo construídas meio em conjunto,
tem um bom senso, problema, né? Tá, tá,
pô,
junto,
imagina,
no
vamos
supor
que você ganha um milhão,
né,
de reais por mês, a pessoa ganha, sei lá, R$2 mil por mês. Ah, vamos dividir a conta? Aí você vai ser obrigado a ir num lugar pior e certo, vai proporcionar uma experiência pior só pra vocês dividirem a conta. Uma questão muitas vezes de ego, que hoje tem de, ah, não, não, tem que dividir tudo. Sabe aquela coisa? Não, tem que dividir a conta do motel. Sabe essas coisas?
Sei.
Cara, tudo bem dividir a conta, sim, mas, pô, não é obrigatório, entendeu? Eu acho que isso daqui passa um pouco do
cara,
ponto.
Cara, pra mim funciona assim, se eu não tenho grana, eu nem vou, tá ligado? Agora, se eu vou com ela, eu pago. Pra mim é natural. Agora, se a gente vai no restaurante, agora, se a gente for viajar, alguma coisa assim, aí eu vou pagando e ela vai pagando algumas coisas também. É meio que, mas não é que, tipo, ah, você paga isso, eu pago isso, a gente faz um combinado antes. É meio que, cara, é natural,
é
sabe?
Que natural. É quando você tem um relacionamento que vocês são, tipo, sinceros e sincronizados com as suas finanças, é muito natural a forma de pagar.
É, não.
Às vezes, tipo, você paga, às vezes você vai ver, tipo, tá pago, daí você fala, cara, quando você vê, tipo, ninguém saiu perdendo, todo mundo saiu ganhando, porque todo mundo tem uma experiência boa e não doeu no bolso de ninguém.
E eu acho que, tipo, tem uma parte, acho que no livro também, que fala um pouco também sobre família, né, sobre essa, essa coisa. E eu acho que é um ponto legal também. Eu, por exemplo, às vezes, quando principalmente comecei, assim, tinha aquela, um parte de conflito com a família, assim, de, tipo, eles ainda não estarem entendendo como era aqui, né, porque, assim, tanto meu pai quanto minha mãe saíram de chão de fábrica, né. Então, a minha visão, concepção de mundo quando eu tô aqui, era muito diferente deles. E aí, agora, quando eu tô começando, mostrando mais de como é a minha vivência aqui, minha mãe vendo mais os resultados, foi até na imersão com a gente, agora virou um sentimento muito mais de compartilhar, assim, né. E aí, fica mais legal, assim, quando você pode compartilhar com a sua família como é, sabe? Você não precisa se preocupar em pagar a conta, tipo, vai pagando um pouco a conta, assim. Você consegue conversar sobre ações com a sua família, com a sua mãe e tal. Fala, olha que legal e tal. Então, quando você consegue essa junção com a família, eu acho que é um negócio que vira prazeroso e acho que é muito importante também.
Sim. É, muitas vezes tem uma crença, a gente tem uma crença de, a gente não pode falar pros outros que a gente tem dinheiro, por exemplo, porque, nossa, ter dinheiro é algo ruim. A gente acaba nascendo ouvindo isso, né? Quando a gente entende que não, que é o contrário e que as pessoas que estão próximas da gente conseguem entender isso também, é muito legal você compartilhar, porque a pessoa, ela fica orgulhosa, ela fica feliz de ver você sendo bem-sucedido e poder proporcionar uma experiência dessa.
Cara, eu já fui muito criticado já por, tipo, trabalhar no mercado financeiro pela área que eu fiz. Só que, cara, eu era um...
Galera que não
tem nem o que criticar.
Lá vem você vender a sua história de
novo. Não, eu não tô... Não
a história de luta e batalha?
Não vou vender minha história. Mas é, onde, não, mas é sério. É tipo, parei de conversar com pessoas que, tipo, ficam me criticando por causa que eu me vendi pro sistema. Tipo, cara, eu...
Seu vendido.
É, eu tô tentando só ter uma vida melhor e tentar proporcionar uma vida melhor pros meus futuros filhos e família, cara. Eu só tô tentando viver e não sobreviver nesse mundo.
Ah, total. Agora, tem uma coisa também sobre a Cacá. Cada Capu tá ganhando mais dinheiro que eu, né? Pelo amor de Deus. Cara, toda vez que eu recebo algum presente é pra ela. Você já viu isso aqui? Os fãs é Cacá. Quando ela vai no evento, ferrou, só que a gente tinha foto com ela.
Tá mais famosa já.
Cara, tá... Primos.
Já é.
Não,
e você
certeza. Vai ficar em terceiro porque tem o Tarantino
e
também.
Tem o Tarantino.
Agora.
Não, mas é... Quando eu recebo presente, é só pra Camila ou pro Tarantino, cara. É.
Tem até uma postagem no grupo.
Pode ter certeza, se você seguir a K no Instagram, você vai ver que, tipo, ela faz recebidos todo dia. E o primo faz, tipo, uma vez por mês só, porque o primo recebe tanto.
É legal comentar o negócio do Tarantas, porque a gente já recebeu, assim, uns comentários, assim, entre alunos e tal, que das pessoas que vão no evento agora de agosto, né? Dia 10 e 11 de agosto, inclusive, dia 11 aí tá ali vendo. Se você tá ouvindo esse podcast e quer participar, vai ser um puta evento da hora.
Não, pera, não entendi.
Vai palestrar.
Pera, eu não entendi. O que vai acontecer dia 11 de agosto que eu não entendi aqui?
Como assim?
Calma assim. O que tá acontecendo, cara?
Cara,
que vai
ser...
Meu Deus.
É um treinamento absurdo.
Ah. Não só absurdo. É o maior treinamento financeiro do mundo.
Do mundo?
Do mundo.
A gente abriu 10 mil vagas em agosto e foi esgotada, tipo, meu, um estalar de dedos, assim.
48
acabou,
horas.
Foi 48. Acabou todos os ingressos.
Que eram no sábado.
Que era no sábado.
Meu Deus.
Os ingressos viraram pó. Foi o estalo do Thanos nos ingressos, cara.
E a gente abriu pro dia 11, no domingo, dia 11 de agosto, pra mais 10 mil pessoas.
E já acabou?
Não acabou ainda,
não
mas...
Acabou ainda. Mas...
Lucão, quando sai esse podcast?
Segunda-feira, cara.
Cara, então
vai ter. Não sei se vai ter também.
É, se você correr, talvez dê tempo. O Lucas vai deixar o link na descrição da venda dos ingressos desse evento maravilhoso.
Não, mas quem que vai participar desse evento? Só pra eu saber desse treinamento.
Vai participar alguns gestores de fundos, tipo...
Não, calma aí. Não é qualquer gestor.
Não. Calma aí, cara.
Calma aí, ó.
Hoje
calma
é
a gente, é tá fa- a gente tá falando do gestor do fundo mais rentável do país, que é o Henrique Breda.
Uhum. Que vai gravar pro Cash pra gente logo menos.
E a gente vai tá ter falando... bate com o Pitch aí, que eu tô sabendo. Eu tem umas coisas aí.
Cara, foi o Gão que deu essa ideia, hein?
Essa foi boa. O Gão que é polêmica, né?
E a gente vai ter também o Luiz Alves Paes de Barros, que é, na realidade, um dos caras que ficou bilionário no mercado financeiro, investindo em ações. Um puta cara aí, legal pra, pra conversar. E o, assim, e a galera vai ouvir ele falar, então...
Puta... Não, e tem mais aí, cara.
Tem muito mais.
Eu fiquei sabendo que vai ter também um...
Peraí, alô, produção?
Eu fiquei sabendo que vai ter um cara também de fora do Brasil pra vir falar com a gente.
Quem? Fala quem
pra
gente. Alô, produção? Quem
cara
é a produção?
Mais foda aí, Jordan Belfort.
Ah, mentira. Ah, mentira. Do filme de Wall Street lá?
O Lobo de Wall Street.
O Lobo de Wall Street?
O verdadeiro, é o verdadeiro.
Não,
o DiCaprio. Não, DiCaprio. O DiCaprio só interpretou o que ele
faz. É um cara mais rico que o DiCaprio.
Ah, não. Mais rico.
Não é possível.
Caraca, o Jordan Belfort vem pro nosso evento, então, primos. E não só ele, vem também o Nando Parrado. É aquele que teve o evento lá que caiu no avião, né, nos Alpes. E tá, teve toda uma história e sobreviveu vários dias na neve. Ele vem também. E pera, alô, produção, tem mais? Ah, não acredito. Tem bilionários? Não acredito. Vai vir o Adib também, velho.
Caramba, Fly Now.
Fly Now, Adib Fly Now, cara.
Parça das lives aí. Parça.
Alô, produção, tem mais? Não acredito. Vai vir o Jean-Guier Diniz também, cara. Bilionário.
Jean-Guier Diniz, a gente ficou sabendo ontem.
Caraca, meu. E vai ter o próprio Thiago Nigro, eu mesmo. Thiago não Nigro. Acredito.
Inclusive, tudo isso vai ser apresentado pela Didi.
Pela Didi?
Didi Wagner.
Caraca. Didi Wagner, sensacional. Primos, você não pode perder essa. É só você entrar na descrição desse podcast ou lá no nosso perfil do primo.rico, vai ter também um link lá, é só você
legal.
Clicar.
E aí, só pra dizer pra você, sábado esgotou 10 mil pessoas, a gente abriu também no domingo, porque a gente pensou, pô, a gente fez um, a gente vai estar vendo um puto evento, não um treinamento só, é um treinamento show, vai ter,
cara a gente o quê? Gastou mais de 5 milhões com
mais,
esse
a gente
evento,
vai acabar gastando então... 7 milhões no final das contas, aumentou um pouco, então vai ser um puto evento, é, domingão, cara, é ridículo o preço do ingresso, de verdade, pô, pensa, 12 vezes de R$59, cara, ridículo, R$59, é muito valor agregado para um preço que é pago. Então, é só você comprar e garantir seu ingresso. E, enfim, vamos...
Então, só concluindo, então, porque eu tava falando muito com a gente falou isso aqui. E aí, eu sei que tem uma galera que, assim, foi falando do evento e tal, assim, coisa. Mas quando falou o Tarantas tem que estar, o cara colocou em caixa alta, sabe?
Aí, fodeu.
Tipo, o Tarantas tem que estar.
Fodeu, fodeu.
Não vou.
Então, não importa Jordan Belfort, bilionários, Thiago... Eu quero saber
do cara quer saber do Tarantas.
Ó, eu que conheço o Tarantino, ele vai se cagar de medo.
Não, se ele for lá...
Literalmente.
Literalmente.
Eu acho que ele cai duro, cara. Ele cai duro. Eu queria só puxar um gancho aqui. Cardão, no coisa do podcast aqui, você falou um negócio que eu achei interessante, que é sobre o dinheiro, que no livro é citado sobre o dinheiro ser uma métrica de sucesso, de certa forma, né? Do mundo contemporâneo e tal. Queria perguntar pra você, pra vocês, se vocês acham que o dinheiro é uma métrica de sucesso hoje.
Sem dúvida.
Cara,
porque tem muita gente que fala, não, mas o dinheiro não vale nada e tal, né? Sabe essa coisa? Queria perguntar pra vocês.
Ah, tem muita gente que, tipo, fala, ah, não, eu prefiro ter um... Sei lá, eu tenho uns amigos que falam, ah, eu quero fazer freela só pra viajar. Só que, cara, você tem um emprego pra ganhar um dinheiro esporádico e passar um perrengue numa viagem, não é melhor você, tipo, ganhar dinheiro pra cacete, conseguir viajar pra onde você quiser, no conforto que você quiser? Então, cara, pra mim, dinheiro é liberdade porque você consegue fazer o que você quiser com ele.
Cara, o Kaique, Kaique. Não é possível, deve estar estudando fora aí, preparando, tem uma coisa aí.
Cara, acho que pra mim, eu gosto de conversar com o primo aqui e com o time, porque sempre quando eu tenho alguma coisa que eu acho que é isso, eles vêm e falam, não, cara, e aí eles conseguem quebrar isso que eu tô pensando e me mostrar um mundo totalmente novo. Mas acho que minha métrica é você, não é o dinheiro em si, mas é a, cara, o que, que você quer, sabe? É, tipo, pra mim é a liberdade de poder, cara, hoje, essa semana eu vou fazer PrimoCast. Hoje, cara, eu vou ler, eu vou passar o dia lendo dois livros, sabe, cara? Eu acho que é a liberdade do que você quer fazer. É lógico que o dinheiro ajuda nessa liberdade, mas o sucesso, igual a gente falou, cara, não tá só relacionado a dinheiro, porque você pode ter sucesso no que você tiver, no que você foi proposto a fazer, né, cara?
Exatamente.
Você falou, cara, vou fazer um bolo, e você conseguiu fazer o bolo, você teve sucesso nisso que você tava fazendo, que você conseguiu.
É, o que eu penso também, né? Uma das possíveis métricas, né? Por exemplo, no caso do Primo, ele tem outros objetivos, além do financeiro, é evidente, talvez mais seguidores, ajudar mais pessoas, né? Tem toda essa parte
porque,
também que
se,
é importante.
Porque, se você for, eu acho que dinheiro, às vezes, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, esse cara, ele não tem carro, ele não mora numa cobertura, sei lá, cara, no melhor bairro de São Paulo, então, puta, ele não teve sucesso. Puta, ele não é um cara de sucesso. Pô, e não é isso. E se o sucesso pra ele não é isso, é morar perto do trabalho, onde ele consegue ir a pé pé, sabe? Tipo, isso é uma métrica de sucesso pra ele.
Cara, pra mim, é diferente. Seria um sucesso já se, quando eu chegasse na maior, tipo, mais velho, assim, 60 anos, se eu precisasse fazer qualquer coisa, por exemplo, ter um problema médico, conseguisse resolver sozinho, cara, pra mim já seria um sucesso. Porque tem muitas pessoas hoje em que gasta todo o dinheiro que tem quando é mais jovem, quando chega na idade que não consegue performar mais que nem antes, ganhar mais dinheiro que nem antes, trabalhar que nem antes, começa a ter problema de saúde, a família começa a passar por uns perrengues e não tem dinheiro, porque não construiu um patrimônio.
Mas então, peraí, o Luca falou, e se a métrica de sucesso for você morar perto do trabalho, o dinheiro compra isso?
Compra, pode comprar isso. Isso.
Não é?
Com certeza.
Você falou, minha métrica é poder cuidar da minha saúde se tiver algum problema, o dinheiro compra isso também?
Compra.
O dinheiro comprou primo. Tudo que vocês falam até agora.
O dinheiro dá essa liberdade, podemos colocar também na descrição uma pirâmide de Maslow, com certeza vocês conhecem também, mas eu tô falando isso porque eu acabei de ir faz 2 meses numa universidade, na verdade que é mais ou menos uma universidade nos Estados Unidos, que é a Singularity University. Uhum. E eles trabalham bastante com esse conceito.
Nojento,
cara,
né?
Tá foda, não, hein,
no
velho?
Puro nojo.
Puta merda,
não.
Hein,
não, pra quem não sabe, é a pirâmide das necessidades, né?
Exatamente. Então, na base da pirâmide, é necessidades fisiológicas, assim, é comer, respirar, abrigo, e vai subindo de necessidade de segurança, a necessidade de autoestima, tipo, você ter alguém que você gosta, por exemplo, eu sou casado, gosto muito da minha mulher, ela me ensinou, eu sempre fui um cara endividado, minha mulher me ensinou a guardar dinheiro, que eu dou dinheiro pra ela guardar, porque senão eu faço
caraca,
merda.
Cara.
Minha mulher é portuguesa, e os portugueses são bons nisso, né?
Uhum.
E até que, depois que resolve tudo isso, o que a Singularity trabalha, que as tecnologias exponenciais, elas vão resolver grande parte desses problemas da pirâmide da necessidade, e vai sobrar pra gente a autorrealização apenas. Uhum. Porque a gente, até o trabalho cognitivo, o trabalho criativo, daqui a 50, 100 anos, com as tecnologias exponenciais, eles vão acabar. Uhum. E quando chegar nesse momento, a gente vai estar na singularidade, que é a autorrealização. Que é muito o que o primo fala daquela história de
pessoal,
Salvador,
né?
Que você estava na janela, né?
É porque chega um determinado momento, né? Você atinge a liberdade financeira, e que o dinheiro em si não faz tanta diferença na sua vida, né? De repente, objetivos pessoais, realização pessoal, são mais importantes naquele determinado momento.
O que eu posso dizer é, eu passei por esse momento, né? Deu um estalo, e o dinheiro, ele é uma métrica de sucesso muito forte pra mim, só que chega um momento que ele para de agregar tanto valor na sua vida versus a quantidade que você ganha mais dele. Então, nesse caso da janela aí, eu cheguei à conclusão que, cara, eu tinha um sonho maior do que só o dinheiro. Mas eu só tive essa conclusão depois que eu tinha dinheiro, depois que o dinheiro não era mais um problema pra mim. As pessoas que não têm oportunidade de ter liberdade financeira, talvez não passem por esse estalo. Então, eu acho muito difícil as pessoas que não têm dinheiro terem o direito de falar que o dinheiro não é uma métrica de sucesso. Porque elas são obrigadas a fazer muitas coisas no dia a dia delas pelo fato de elas não terem dinheiro. E se você é obrigado a fazer alguma coisa, cara, você não faz porque você gosta, entendeu? Você faz pra pagar a conta. E eu queria voltar aqui pra 7 soluções pra falta de dinheiro, que é o primeiro conto, né? Então a gente...
Uma hora de podcast, cara, hein? Vamos entrar no conteúdo.
Não, a gente falou muito conteúdo já.
Deixa eu completar que quando a gente foi gravar com o Ike Batista, eu perguntei
seu
pra
brother,
ele.
Seu brother, né?
Perguntei pra ele, qual a diferença de ter 1,6 bilhão? Ele brincou e falou o tamanho da lancha.
O tamanho da lancha.
Porque é o que você tá falando. Quando você atinge, eu acho que um patamar, não faz muita diferença você ganhar mais ou menos. O que você faz com 1 bilhão que você não consegue fazer com 6?
Aí depois de 1 bilhão pra 10, começa a mudar a sua posição no ranking da Forbes, né?
Eu imagino que é tipo meio que... vai ser uma analogia meio bizarra assim, mas é tipo como o termômetro, sabe? Tipo, ele acaba virando uma métrica de sucesso, porque assim, você, sei lá, quando você quer saber se tá com febre, você bota o termômetro aqui, coloca e vê, tipo, beleza, deu, sei lá, 36 graus, tô ou não tô e tal. Eu acho que o dinheiro, às vezes ele funciona como isso. Quando você vai fazendo o trabalho e o dinheiro vem aparecendo, ele funciona como termômetro. Você sabe, olha, tipo, tô ganhando dinheiro. Então, tipo, nisso que eu tô fazendo, acho que eu tô ganhando certo sucesso.
Uhum.
Só que chega num ponto de temperatura que até o termômetro dá aquela bugada, né? Que, tipo, você já não consegue usar ele como parâmetro. Entendi. Pra ver...
Passou dessa temperatura, já não vai mudar
isso.
Nada.
E eu acho que com dinheiro funciona a mesma coisa. Chega um momento assim que, cara, você olhar pro termômetro, tipo putz, tanto faz, né?
É verdade.
Não, e tem mais. Aí a gente dá... O livro dá o exemplo, né, de 10%, mas, cara, você pode guardar mais, guarda mais. Não é porque o livro...
Sim, é o mínimo.
Então, veja só, o que ele fala é um princípio. O princípio dele é guardar, não é o 10%.
É guardar, exato.
Entendeu? É isso que as pessoas precisam extrair. Então, hoje você, por muito educador financeiro, fala, não, você tem que guardar X% do que você ganha. Cara, não é assim. Na verdade, o que que eu falo? Você tem que guardar o máximo possível do que você ganha. Porque, pô, pensa, se você guardar 10% do que você ganha e ao invés disso você guardar 20%, você tá falando que você guardaria a mesma quantidade de dinheiro na metade do tempo.
Até porque tem espaços da sua vida, né, que você consegue guardar mais dinheiro e guardar menos dinheiro.
Uhum.
Eu tô num espaço da minha vida, por exemplo, que eu consigo guardar mais dinheiro. Então, eu tô aproveitando pra investir o máximo possível agora.
Eu, quando
agora,
fora, comecei fora a que... trabalhar, eu quando comecei a trabalhar, na dúvida eu já guardava as 50% já.
É, guarda tudo. Pra que você vai gastar?
Eu morava com os pais, não tinha gasto e tal.
Isso que eu ia falar, se você mora com seus pais ainda e não tem o custo de, tipo, manter uma casa, pagar tem conta filho. Nem nada, cara, pra que você vai gastar todo o seu salário? Guarda metade.
É, mas a maioria dos primos não moram com os pais, assim, né? Mas a parada é assim, o negócio é sempre pense em guardar o máximo possível hoje. Porque o dinheiro que você guarda hoje, ele é muito mais valioso que o dinheiro que você começa a guardar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tem uma conta que eu fiz uma vez, que é o seguinte, se você começa a investir aos 19 anos de idade e você investe até os 26 anos de idade R$2.000 por ano, tá? E depois você não investe mais um centavo até os 65 anos.
Não, mas R$2.000 por mês, por ano.
Por ano, tá? Dos 19 aos 26 anos, você investe R$2.000 por ano, tá? E nunca mais investe um centavo. No outro exemplo, você dos 19 aos 26 anos não investe nenhum centavo e dos 26 aos 65 você investe R$2.000 por ano. Então no primeiro exemplo você investiu durante 8 anos e no segundo exemplo você investiu durante 40 anos. A taxa de 10% ao ano, quem vocês acham que vai ter mais dinheiro?
Olhando assim, o cara que investiu 40 anos.
Uhum. É o que começou
teve mais tempo investindo.
Primeiro, né?
Tempo investindo, né? O cara vai falar, pô, a primeira opção acho que seria essa.
O cara que investiu durante 40 anos.
40
anos.
É, eu não posso responder porque eu já assisti a palestra do primo 10 anos.
Eu também já tomei spoiler.
Eu tô spoiler, né? Cara, mas o muito louco é, a pessoa que investiu durante 8 anos, ela vai ter mais ou menos R$1 milhão, tá? A pessoa que investiu durante 40 anos vai ter mais ou menos R$900 mil. Então assim, a pessoa que investiu durante muito menos tempo vai ter muito mais dinheiro. Só porque ela começou antes, cara. Ela só investiu durante 8 anos e depois ela nunca mais investiu um centavo. A outra investiu durante toda a vida dela, muito mais dinheiro e tem menos.
Tem o fator tempo ao seu favor.
É o fator tempo. Por isso que eu digo, o dinheiro que você guarda hoje é mais valioso do que o dinheiro que você guarda daqui a 5 ou 10 anos. Então o esforço hoje, ele tem muito mais valor, o ROI é muito mais positivo do que o esforço daqui a 5 ou 10 anos, cara.
Não, e não ficar esperando, né? Puta, quando eu ganhar mais, eu vou investir esses 10%. Não, quando eu tiver... Não, cara, investe os 10% agora do seu salário aí, como diz o livro, né? Simbolicamente, igual o primo falou, o conceito de guardar. E, cara, assim que você for ganhando mais, cara, você vai... esses 10% vão representar mais.
Sim. Então, só uma dica, né? Tomar cuidado pra também não ser muito radical nas economias, porque, né, o grande segredo é a constância, né? Se você economizar demais, você vai perder fôlego no meio do caminho, você vai estourar.
É tipo dieta,
tudo,
né, cara? Tipo dieta.
É, exato.
Se você se priva de tudo no começo, você vai ver o bolo de chocolate, você vai comer ele inteiro, né?
Sim, você vai ter uma recaída, né?
Agora, a gente tem aqui, ó, a solução 3, né, do primeiro conto, eu acho muito legal. Ela fala, multipliquem seus rendimentos, faça seu dinheiro trabalhar por você, né? E eu vejo que ele tá falando aqui muito de escala, não é? Quando a gente investe, eu vejo que a minha definição de investir em ações é você empreender através de terceiros. Então, cara, olha que animal, a gente tá aqui gravando podcast, eu tenho ações, eu tenho, por exemplo, ações de Disney, enquanto a gente tá aqui, tem lá gente indo no parque da Disney, tem gente consumindo um monte de coisa, tem equipe da Disney trabalhando, montando Disney Plus, etc. Então, enquanto a gente tá aqui, você tem uma equipe gigante empreendendo pra mim. Eu tô escalando o meu negócio. Enquanto está gravando, tem alguém ganhando dinheiro e me distribuindo parte dos lucros porque eu tenho ações, né? E então, eu acho que fazer o seu dinheiro multiplicar e trabalhar pra você, ele é importantíssimo. Ele é chave do meu sucesso, por exemplo. É chave de tudo que a gente passa pros primos, não é? Então, isso é importante pra caramba. Aí você tem a solução 5. Façam do lar um investimento lucrativo. Como assim, cara? O que ele quis dizer com essa solução, hein?
Cara, é que na época da Babilônia, ele quis dizer, cara, você pode pegar um espaço ali, você pode começar a criar animais, criar gado, não sei o que lá, e rentabilizar isso, né? Mas você tá falando...
Não, mas você pode gravar um podcast da sua casa, pode gravar
no tempo moderno.
A gente grava no Primo muitas coisas até hoje em casa.
Exato. Nos tempos modernos, você pode fazer seu escritório em casa, vídeo
home office. Exato.
No próprio livro Organizações Exponenciais, ele fala, não chega e aluga um escritório, vai num... Pode falar também, Starbucks?
Pode falar, caralho.
Você usa a internet de
depois
Starbucks.
A gente edita.
Não, cada marca que você fala, o programa fica mais caro, velho. Daqui a pouco exato. Você vai ver. Mas é legal esse negócio que eu tava ouvindo um podcast dos Estados Unidos ou um vídeo e um cara falou uma coisa muito legal. Que ele falou assim, cara, você sobre você transformar a sua casa em algo produtivo e também tem você transformar o seu espaço comercial em algo produtivo. Porque veja só, as pessoas alugam uma loja no shopping ou uma loja de rua, uma loja em algum lugar. Cara, e essa loja às vezes abre, sei lá, 10 da manhã ou meio-dia e fecha, não sei. 10 da noite. Todas as outras 12 horas ou mais que 12 horas aqui, as pessoas não fazem nada muitas vezes nesse horário. Então tem muita ineficiência aqui. As pessoas precisam pensar em como deixar isso aqui mais produtivo, porque quando você paga o aluguel pelas 24 horas e você só produz em 12 horas, por exemplo. Então eu acho que entra um pouco desse conceito. A gente tem que, em resumo aqui, pensando como um princípio, pensar em ser mais eficiente com o que a gente já tem ou com o que a gente já faz, né? E a gente tem outra solução, a solução 6, que fala sobre assegurar uma renda para o futuro. E olha que massa. A existência de todo homem vai da infância à velhice, ao menos que você morra antes. Então você precisa se preparar pro futuro, sua aposentadoria. É algo tão óbvio que as pessoas não fazem, né?
É um tema bastante atual, né? né?
É, cara, olha que legal. Eu tenho meus dois avós vivos, né? Eu tenho um avô que... Os dois trabalharam muito, né? Tem aquela coisa, né? Acordar cedo. É muito que a gente fala, cara. Não adianta você acordar cedo...
E não produzir nada,
exato,
né?
Exato. Os dois trabalharam pra caramba e tal. Um avô trabalha até hoje. Trabalha muito, cara. Trabalha até hoje, com 80 anos. E o outro mora de frente pro mar. Um gastou muito, entendeu? Tipo, ele não seguiu. Se ele seguisse essas 7 leis aí, ele estaria numa situação muito diferente, entendeu? Não estaria trabalhando com 80 anos. O outro, que era até... E esse avô era, assim, um cara generoso, ajuda a família inteira, não sei o que lá. E o outro avô, que era até meio pão duro, né? Assim, falava assim, cara, esse cara é meio pão duro até. É o cara que vive tranquilo, porque ele seguiu algumas coisas assim, tipo, ah, investe, se prepara pro futuro, guarda parte da sua grana, cara. E hoje ele tá sossegado, não hoje, mas há 20 anos ele tá sossegado.
Eu vejo, sabe, muito isso. Tem pessoas que ajudam todo mundo, mas não se ajuda, né?
Exato, cara.
É estatística. É. A gente fala que, cara, 99% dos aposentados são assim, do tipo que
não tem 80 liberdade.
Anos tem que trabalhar ou tem que ficar doação, pedindo favor pra família ou tá, tipo...
Hugão, no próprio livro, no conto sobre o emprestador de dinheiro, ele fala sobre isso, né? Ele conta uma história de um fazendeiro que conseguia falar com os animais. Um dia o fazendeiro escuta o cavalo e o jumento conversando e o cavalo reclamando que, pô, ele trabalhava muito, tinha que puxar o arado. O jumento fala pra ele, fala, não, eu vou conversar com o fazendeiro, ele vai te entender. E o fazendeiro não entendeu, aí ele dá uma dica pro cavalo, falou, finge que você tá muito doente, você não consegue hoje. O fazendeiro tira o arado do cavalo, o cavalo tá muito doente, e coloca no jumento. O jumento trabalhou pra caramba, o cavalo pôde descansar. Então, ele dá a lição que fica é, quando você vai tentar ajudar um amigo, não faça que o fardo dele fique sobre você. Ajude ele de uma maneira que ele se ajude, né?
Aham. E isso daí recai muito sobre, por exemplo, aquela história do avião, em que você nunca vai conseguir ajudar alguém antes de se ajudar. Sim. Então, cara, quando tem aquela mensagem do avião, em quem que você põe a primeira máscara de oxigênio? É primeiro em você. Então, primeiro você se ajuda, porque se você não se ajudar, os dois estão fodidos, cara.
Cara, então, eu acho que nesse momento, principalmente nessa jornada que você tá nessa construção da sua vida financeira aí, se você ficar ajudando todo mundo nesse momento, cara, você não vai conseguir chegar onde você quer e dar uma ajuda muito maior. É.
E tem que tomar cuidado com a ajuda, cara, porque eu postei um negócio hoje no Stories que eu tava com o Rick Chester em Orlando, a gente tava falando e ele comentou sobre a teoria da cesta básica. E a teoria da cesta básica é muito interessante, porque, tem uma pessoa passando fome, você vai lá e dá uma cesta básica pra essa pessoa. A primeira cesta básica que você dá, socorreu essa pessoa. Aí ela continua passando fome depois de um mês. Você dá mais uma cesta básica. Agora você ajudou essa pessoa. Se você der a terceira cesta básica pra ela, você já está atrapalhando essa pessoa. É igual dinheiro. Porque eu já achei em momentos da minha vida que alguém que tava precisando de dinheiro poderia ser ajudado a receber dinheiro. Só que, cara, essa pessoa entra numa zona de conforto fodida em que ela nunca sai desse ciclo e continua precisando do seu dinheiro. Então você não ajuda essa pessoa, você mantém ela na zona de conforto e você continua perdendo dinheiro, né? Ou dando cesta básica ou fazendo o que for. Então primeiro você precisa se ajudar. E tem aqui uma solução certa que a gente sempre fala no Primo. É muito engraçado porque são princípios muito parecidos, né?
Exato. Acho que você nasceu na Babilônia.
Sabe que eu fiz uma pesquisa sobre isso? Se o Primo tivesse nascido na Babilônia, muito provavelmente o nome dele seria Jacó, né? Não, porque o Tiago... vocês leram Harry Potter? É da concorrência, da Warner. E o pai do Harry Potter em inglês é o James Potter. Na tradução é o Tiago Potter.
É, verdade.
Pô, por que que chama Tiago, James? É, porque em hebraico, né? Jacó, Iaco. Então o I vira J em outras línguas, né? Em latim. Então é Iago e em português virou Tiago.
Olha aí, culturas hebraicas aqui nesse programa.
Cara, babilônicas no negócio.
Tem algum antepassado.
Vou continuar. Jacó. Jacó, por favor. Me chame de Jacó. Não, e a 7, olha só. Aumente sua capacidade pra ganhar dinheiro. E é quando a gente fala, e o Hugo, a gente debate muito sobre isso, que é sobre, cara, você tem uma grana, o que você vai fazer com isso? Ah, você tem R$1.000. Cara, se você investir, é óbvio que você tem que transformar isso em algo produtivo. Mas se você for pegar R$1.000 e só investir em uma aplicação financeira, talvez faça menos sentido que você pegar R$1.000 e investir em conhecimento pra você virar mais produtivo, ganhar mais dinheiro e poder aplicar mais dinheiro, ter uma capacidade maior de poupança, de aplicação.
Inclusive, tem um vídeo no YouTube.
Isso. Mentira!
Tem um vídeo no YouTube, só ir lá no YouTube e escrever Primo Rico, você vai achar um canal maravilhoso.
É mais um dos 40 CTAs que a gente vai ter.
Cara, a gente aqui, eu acho que tem muito vídeo nesse merchan, né? Tem muito conteúdo nesse merchan de hoje.
É, mas aí no vídeo a gente pegou um exemplo de esteticista e tal, que virou cosmetóloga e tal. E assim, o resumo da obra é, quando você aumenta a sua capacidade de investir por mês, no começo, quando você tá ali no podendo investir pouco, o seu resultado no seu patrimônio é muito maior. Então, às vezes, principalmente ali quando você acha que você tem o conhecimento que se você adquirir um curso, às vezes, ou alguma coisa assim, vai te ajudar a ganhar mais no futuro, faça isso ao invés de preferir investir tudo ali no, nas aplicações financeiras, né?
Total.
Você é, só complementando aqui, ô, primo, é, quando você investe na sua carreira, em algo que você tem aptidão, principalmente que você gosta do que você faz, né? Você consegue chegar num nível de excelência e você consegue remunerar isso muito melhor do que quem faz um serviço básico. Total. Né? Você acaba virando um especialista no assunto e agrega muito valor na vida das pessoas, então você consegue um retorno muito melhor do que às vezes investindo num produto financeiro, que é uma coisa que você só vai ter rentabilidade lá na frente.
E o princípio por trás do que você falou é agregar mais valor, porque quanto mais valor você agregar, maior o preço que você pode cobrar, porque você gera mais valor.
E eu aqui vou jogar um desafio pro primo. Eu quero que o primo puxe todo o gasto. O primo Jacó puxe todos os gastos financeiros que ele já teve com educação.
Nossa! Uau, legal.
Pra postar nos stories no dia desse podcast, pra você saber como é importante.
No dia desse podcast, essa canhota.
Tanta coisa nesse dia desse
podcast. Pra como. Pode ser no dia. Não ser no dia do podcast. Talvez se você entrar nos melhores amigos do primo, você descubra quanto o primo já gastou.
Quer fazer mais CTA?
Não.
O cara, eu acho que o pessoal não conseguiu ainda completar os CTAs do último, tá? De tanta coisa que a gente passou. Mas
se você tá curioso.
As primos nem sabem o que é CTA às vezes. Você precisa explicar.
Call to action. Call to action. Chamando você pra ação, chamando você pra fazer alguma coisa.
Mas se você tá curioso, quanto o primo já gastou em conhecimento, que eu acredito que seja muito dinheiro, de cursos e palestras e coisas que ele já fez.
Dinheiro muito,
é só ir lá no Instagram dele, lá encher o saco dele.
Agora, primos, a gente precisa encaminhar pro final, porque a gente precisa fazer uma sessão de fotos, olha que maluco, numa sala ali. E eu queria só finalizar falando sobre mais um continho, que é o conto do ouro, né, cara? Das cinco leis do ouro. O que, que você acha, Ricardo? O que, que você tira disso daí, cara? Que né, a gente não tem a primeira, a gente separou duas. A gente separou a lei 4, que é o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E que acho que tem muito a ver com o que a gente falou no começo, né, Kaique?
Assim, primo, vai muito... Naquela linha de você investir no que você conhece, né? Acho que isso
é... Você que falou isso tudo no começo.
Que você não deve investir no que você não conhece, investir no que você conhece.
Isso está fora do seu propósito. Isso também é legal, porque, cara, às vezes você investe num negócio que não tem nada a ver com o seu dia a dia, não tem nada a ver com a sua vida.
Pô, só ver...
A gente não tá falando só de dinheiro também. Se você investe seu tempo numa alguma coisa que não faz sentido pra sua vida, talvez você esteja desperdiçando o seu maior ativo.
Só ver o negócio aí. O cara, sei lá, trabalha... com agricultura, por exemplo, você tá pegando um milho lá e, tipo, tira R$1.000, assim, pra investir. Aí o cara entra na internet e para nessas pirâmides financeiras que
investir
tá...
Investir em Bitcoin,
que investe em Bitcoin.
Tem nada a ver com o que o cara
Forex,
faz.
Forex, as coisas, assim, bizarras. E ele vai lá e coloca o dinheiro e, tipo, o cara não tem nada. Isso não faz parte da vida dele, nenhuma.
O Acad até fala isso pro... Fala assim, você prefere que eu te ensine como ganhar dinheiro ou eu te dar 1.000 moedas agora? Ele fala, me dá 1.000 moedas, né? Ele falou assim, pô, você vai continuar sendo pobre, o dinheiro vai voltar pra quem detém o dinheiro, porque tem que conhecer as leis, então é melhor você aprender. Aí o filho dele fala, putz, se eu tivesse lido essas tabuinhas aqui antes, eu não tinha perdido o dinheiro que você me deu.
Quando você quer investir em determinado segmento, né, é fundamental que você estude, né, você tenha conhecimento sobre o assunto e, se possível, né, como o primo fala, ter o skin in the game, né? Você participar do negócio, às vezes você pode começar como voluntário, só pra aprender, adquirir experiência, aí sim você coloca o teu capital no negócio. Quando você entende como você vai ser remunerado, né? Quando você não entende de onde vem o dinheiro, é um risco muito grande e volta pra aquela lei de que o que vale mais é não perder do que ganhar.
É aquele caso do cara que ganha R$10.000 aí quando sai do emprego e monta uma franquia de qualquer coisa.
Uma parada que ele nunca, não sabe o que é.
E abre uma franquia num shopping mais caro que tem na cidade dele.
Não entende nada.
E as pessoas às vezes fazem isso por uma ganância de querer ganhar dinheiro. E aí, isso daqui se aplica à lei 5, que é: o ouro escapa do homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvido a conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo.
É aquilo que o Hugo falou
da... Que foda essa frase.
Da pirâmide. Cara, primo, se o negócio rende 2% ao mês, tome cuidado, porque provavelmente isso é assim,
uma regra, cara, é qualquer rendimento que tiver acima da Selic, tem algum risco embutido, cara. Se você não souber calcular esse risco nem entra.
Nem entra.
A própria Selic tem risco embutido.
Nem entra.
Sim, mas é o menor risco do
agora,
mercado.
Agora, Kaique, temos algum recado pra passar pras pessoas aqui?
Sempre temos.
Só mais um recado, né? Já foram...
Eu dei poucos recados desse podcast, mas, primos, como vocês já sabem, a gente grava todo dia num teatro diferente. Hoje, calma aí,
galera. O Kaique foi também no teatro, ele foi, embalou, né, cara? E tá bombando.
Tá bombando aqui, ó. Plateia, por favor, palmas, plateia.
Que isso? Obrigado, valeu.
Paga Nós de hoje é um oferecimento do Dove, Bolovo, evento do 1 Milhão, Disney, Fox, Simpson, DC, Marvel, Netflix, Google... Americanas, Starbucks, Amazon e HarperCollins.
Não.
É isso aí.
Pai, primeiro, por que foi tão difícil ler? O que aconteceu?
Porque eu tive que pular
os
últimos. Eu não tive que falar. Porque os últimos sempre são os grandes patrocinadores.
Ele tá falando assim, né?
É que eu esqueci de falar que o grande parceiro foi a Amazon, que inclusive...
O quê?
Inclusive...
Ah, não.
Inclusive, ó, esse livro que a gente falou aqui, a gente só falou de... Olha, a gente falou de 2 contos e mesmo assim a gente resumiu 2 contos. Ou seja, esse livro, que não é tão longo, ou seja, primos, é fácil de ler. Tem 157 páginas.
Fácil leitura.
Capa dura.
Capa dura.
Fica bonitão. Lindo na estante.
Não, e é uma edição exclusiva,
uma
não é?
Uma edição exclusiva aí, super legal. Ele tava R$46,90 na Amazon e com o cupom... Primo Rico.
No aplicativo ou na nossa LP?
Baixando o aplicativo da Amazon ou na nossa LP, amazon.com.br/Primo Rico, você digita lá na hora de efetuar sua compra, Primo Rico, e esse livro fica R$18,90. Mas essa edição nova, hein? Essa edição nova. Não adianta comprar a edição velha e falar, eu quero o cupom, não vai ter. Não adianta comprar outro livro e querer usar esse cupom, não vai ter. É pra esse livro. Até dia 31/7. Então corre, não fica.
Deixa eu falar uma coisa. Acho que vale falar uma coisa, Lucão,
vale
que é o seguinte. Às vezes o primo fala, nossa, mas vocês estão falando de um livro e tal, é bom. Cara, é só pra vocês saberem, primos, sempre que a gente fala com a Amazon, a gente fala de um livro que a gente acha bom. Exato. Igual Princípios. Princípios é um livro ferrado, entendeu? Aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia também é um livro, cara, ferrado, que se provou com o tempo. Tem
um princípio, clássico, né?
É um clássico,
são livros,
né?
Indicados pelo primo e pela equipe, porque passa pela nossa curadoria também. Todo mundo da equipe lê, exceto o Kaique. E aí a gente vê, cara, realmente esse livro é legal, faz sentido fazer um podcast.
Exato.
Então, cara, é bem isso. Cara.
Então é o nosso nome aqui. É nosso branding, tá?
Exato. Então, link na descrição aí.
Link na descrição. E temos mais algum recado, Kaique?
E se você curtiu também o evento, né? Se você quer ver o primo, Lobo de Wall Street, o Adib.
Tarantino. Não, Tarantino não, né?
Você vê uma foto do Tarantino no telão.
Luiz Alves, Henrique Breda. Quem mais, pessoal?
O Jangue Diniz, Nando Parrado, AK.
É só
a
galera.
O time todo.
O time todo do primo. O evento muito foda. Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, ingresso barato.
É isso aí. E temos que agradecer a presença ilustre. Podemos agradecer já ou não?
Podemos.
Ou vocês querem passar mais uns 20 recados?
Não, o último. Qualquer dúvida, o primo.rico, foto do podcast, é só falar lá.
Tá bom. Então, queria agradecer muito a presença do Ricardo. E agora sim, você que ficou até aqui pra saber qual é o nome do podcast do Ricardo, agora você vai saber. Kerbej, e como que te acha lá no Insta?
Cara, é só... procurar pelo meu nome, Ricardo Kerbej.
Acho que...
Graças a Deus.
Acho que de todo mundo.
Graças a Deus.
Você procura pelo nome, você cai no
legal.
Eu acho e que é o único que tem, eu acho.
Finalmente, saberemos o segundo melhor podcast do Brasil, que é o...
Picardia Podcast, em todas as plataformas. Tem um perfil no Instagram.
Picardia.
Também. Picardia.
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 Picardia. Tem
uma mensagem. Você vai explicar o porquê desse nome. Picardia. Ou não pode falar?
Pode falar?
Ah, não sei.
Pode aproveitar.
Quem vai julgar é o editor.
Mas é um pouco melhor também do mundo com Picardia. Mas é um podcast pra tempos bicudos, né? É um podcast que a gente fala pro cara que rala, mas gosta de um bom conteúdo. O cara não conseguiu sentar aquele dia no trem, no ônibus, pra ler o do Mil ao Milhão, ele escuta o podcast. Só que como tem o primo uma vez por semana, no segundo dia ele escuta o Picardia.
Ah, entendi. Estratégia. E aí no Instagram, como que te acha aí, então?
@ZaniratoRZ. Zanirato é ZaniratoO.
Caraca.
RZ. Que okay. Eu sou Zandonati Zanirato.
Okay.
Mas uma outra coisa só.
Complicado.
Mais quer passar um zeta também?
Não, é a última. Essa. Pô, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Gosto pra caramba, sou fã, chato. E, primeiro, além de ler o livro, né? Ler o livro é importante. Só que se a gente lê, a gente esquece. Que nem a gente tá falando aqui, a gente vai lembrar muito mais do que quem só leu. Porque quando a gente fala ou escuta, a gente lembra. Mas se a gente faz, se a gente coloca em ação as coisas do livro, a gente aprende e vai usar isso pro resto da vida.
É, exatamente. Informações
então, às vezes,
compra
o livro junto com os brother e depois vai tomar uma breja, mas pra conversar sobre o conteúdo do livro. Olha que legal.
Ah, isso é legal.
Ficar falando groselha, fala groselha sobre o livro.
Você aprende muito que é bom, você ensina, né? Também.
Muito bom. É informações diferentes de conteúdo. Muito bom. E Kaique, como que faz pra achar vocês aí também?
Cara, é só ir lá naquele Instagram maravilhoso, oprimo.rico.
Ah, não tô acreditando nisso.
E é só ir lá, segue ele e uma curiosidade que as pessoas não sabem, oprimo.rico só segue pessoas da equipe. Então, se você quer seguir todo mundo da equipe, é só ir lá.
É só ir lá. Caraca, isso é muito maneiro, cara.
Estão me seguindo já ou ainda não?
É, o Kerbed já faz parte já do time no Instagram? Não?
Com certeza, ele tá lá junto com todos os outros integrantes.
Muito
nesse
bom.
Exato segundo já tá participando.
Muito bom. E aí vocês então, como que é o Lucão e o Caicão?
É Kaique.editor. Kaique.editor.
Isso aí, o meu é Lucas Zafra com dois As no final.
A gente não resolveu isso, né? Tudo bem, calma, a gente vai resolver. Primos, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau!